E uma das mudanças é a questão da qualidade do transporte coletivo. E por isso que eu não vejo nenhuma hipótese, no meu ponto de vista, a forma que alguns colocam, contando o número de pessoas que estão na rua. Para mim, um movimento se soma ao outro. E alguém me disse, não, mas pagou o trem, pagou os ônibus. Vão querer que o quê? Que eu vou fazer greve e vou mandar os ônibus, os trens, os táxis, as vans, tudo ir para a rua? É natural que eu vou tentar convencer os líderes dessas categorias a não, naquele dia, não operar. E foi o que eles fizeram. Por isso que eu, a mim me surpreendeu até o número de movimentos que houve em mais de 20 capitais. E alguns diziam, não, parecia um feriado, um domingo. É sinal que a greve deu certo. Quando você para as ruas, não vê ônibus, não vê trem, e as pessoas não circulando, claro que é sinal que o apelo feito em relação às pautas colocadas pelos jovens e depois pelos sindicalistas acabam se somando e a população está entendendo. Por isso que, apesar do Brasil ser um continente, é muito mais complicado fazer uma grande mobilização no Brasil do que ali na Argentina, na Bolívia ou na Venezuela. Aqui são 200 milhões de pessoas. Então, meus cumprimentos a todas as centrais sindicais, a todas as confederações e à COBAP. Me surpreendeu positivamente para mim o nível da mobilização no dia 11. E eu fiquei satisfeito vendo que a população está entendendo e, como disse Nelson Mandela, querem melhorar o governo, pressionem. Isso ele disse quando era presidente da África do Sul. Seja o executivo, seja o legislativo e o próprio judiciário, pela amorosidade. Doutor Carlos Pena, só uma introdução de um tema que Vossa Excelência domina com muita tranquilidade e nos ajudou muito aqui no debate.
Senador Paim, saudando o senador Paim, a todos os convidados aqui na mesa, senão eu levo meia hora para poder saudar todos, mas agradecer a presença dos lados tão pontuais. É, vamos saudar. Eu quero saudar, então, o Ronaldo Alves, que está vindo pela ponta da mesa, que representa o Instituto Pedala Brasília, que ele vai falar aqui conosco sobre a questão da mobilidade, do ponto de vista dos ciclistas, do que pode ser feito. Agradeço a presença da Cristina Badini Lucas, secretária de Transporte de Macapá, gentilmente sugerida pelo senador Randolfe, que entrou nessa audiência pública também reforçando a nossa ideia de ouvir as ruas. Saudar o senhor Eurico Divon Galhardi, representante da NTU, agradeço a sua presença para a gente poder debater aqui, porque com certeza os temas que a gente vai falar têm tudo a ver com isso. Saudar o senhor Marco Antônio Mota, pelo Ministério da Cidade, que é o grande interlocutor da gente na área do Executivo. Professora Maria Rosa, minha colega do programa Cidade Verde, que tanto luta pela mobilidade. Pessoal, vamos direto. A gente acha que está faltando um pouquinho de sensibilidade de todos de entenderem o grau de imobilidade urbana que nós chegamos no país por conta da opção pelo modelo rodoviário. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que esse excesso de automóveis, carros, ônibus, caminhões nas cidades, ao invés de um transporte de massa eficiente, rápido, seguro, limpo e barato, isso está causando um problema econômico e agora está causando um problema social ao país. O Brasil nem sempre foi assim. Tudo começou em mais ou menos 1956, quando o presidente americano Eisenhower recebeu uma pressão muito grande da indústria automobilística, que após a Segunda Guerra, ela tinha, e até a Guerra da Coreia, ela tinha lucros muito grandes por conta da produção para a guerra, de veículos para a guerra. E com o final das grandes guerras, ela iria fechar postos de trabalho e reduzir seu lucro. Para resumir, a indústria armamentista, a parte de veículos, grande parte foi transformada para a produção de automóveis. Eu espero que a TV Senado esteja conseguindo colocar isso, que eu acho muito importante. De novo, a indústria armamentista transformou parte da sua linha de montagem para a indústria automobilística. Perfeito? Esse modelo sacrificou a indústria ferroviária. sacrificou o sistema ferroviário, porque se parou de investir no transporte permanente, de alta qualidade, de massa eficiente, para gastar dinheiro numa opção exclusiva. Prestem bem atenção, nenhum país, nenhum lugar do mundo pode viver sem todos os meios de transporte que tiver à sua disposição. Ferrovias, metrovias, rodovias, rios, via aérea, o que quer que seja. Mas o detalhe é a gente achar a equação correta, que no Brasil está desequilibrada. E desequilibrou por quê? Quando Juscelino Kubitschek foi ser presidente, a indústria automobilística procurou Juscelino Kubitschek e foi criado, quando Juscelino assumiu a presidência, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEA, que começou a trazer as grandes empresas automobilísticas para o Brasil. O que é que Juscelino fez? Ele suspendeu todos os investimentos na indústria ferroviária e no sistema ferroviário. Ou seja, se incentivou a construção de estradas, inaugurar fábricas de automóvel, inaugurar a fabricação de motores, e isso perdurou até o governo militar, quando, por exemplo, o general Ernesto Geisel inaugurou a fábrica da Fiat em Minas Gerais. A coisa mais surpreendente é que, do ano 2000 até 2013, enquanto que o Brasil ganhou 25 milhões de habitantes, ele ganhou 39 milhões de automóveis, veículos. Então, o que que isso quer dizer? Nós estamos crescendo mais automóveis e veículos do que gente. A equação não está correta. Olha só, isso está causando que o Brasil está tendo de importar gasolina além do que foi planejado inicialmente. Ou seja, a gente está desequilibrando a balança de pagamentos para poder importar gasolina. Não tem lógica. Quando eu falo gasolina, é porque é o volume maior. Mas também diesel nós estamos importando e até álcool nós estamos importando. E isso está desequilibrando a balança doméstica brasileira enorme. Todo mundo está vendo que o dólar está subindo, não viu? O dólar já fechou a 2,26. Uma das causas é isso. Então, balança comercial brasileira, pior semestre em 18 anos. Enfim, a conta petróleo foi responsável por um déficit de 12 bilhões de dólares. O que eu estou mostrando aqui é só cidades grandes que têm uma linha de metrô grande. Isso é México. Isso é Tóquio, isso é o Rio de Janeiro, só tem duas. São Paulo tem cinco, está trabalhando com mais cinco para construir. Porto Alegre tem uma, que é muito custo. Eu vejo, inclusive, a atuação do senador Painho, dos outros dois senadores da bancada gaúcha, conseguiram fazer o prolongamento da linha para além da região do Vale do Rio dos Sinos, já está chegando em São Leopoldo, né? É isso, né?
Já passou por São Leopoldo.
Já passou e está indo adiante agora, né?
Isso, então.
E não é fácil, né, senador? E verba para ferrovia, metrovia não é fácil. Mais Belo Horizonte, mais Recife e Distrito Federal, que tem uma linha em formato de Y. O que a gente quer mostrar sempre é que nós estamos causando um problema muito grande ao país. Muito, 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 muito grande. E o que que isso está causando? Além da gente estar aumentando a quantidade de veículos, a gente vai modificando as cidades para poder caber esses veículos. Porque tudo está trabalhando para os veículos, né? Em vez do ser humano, é o automóvel. Então, se você tem um lugar normal que a água chove ou passa pelos rios, o terreno em volta absorve. Se você vai para uma cidade, as áreas construídas já começam a ocupar parte da área que seria para absorver a água da chuva. Então, as outras áreas tendem a absorver, ou seja, sobrecarrega, mas ainda dá. Mas se a gente construir excessivamente, impermeabilizar excessivamente, com muito asfalto, com muito concreto, as cidades inundam. Por isso que a gente não recomenda essa quantidade de automóvel, essa dependência de automóvel que a gente está. Isso está causando problemas seríssimos. O que é que a gente recomenda? A utilização de meios de transporte metroferroviários. Essas imagens, olha, são de São Paulo e Belo Horizonte, após chuvas, em áreas que foram construídas para poder fazer rodovias. Porque não cabe, as cidades não cabem mais. Curitiba e Salvador, inundadas. Você vê que a calha por onde passa o ônibus, o ligeirinho, que é o modelo inicial de BRT, você veja que nessa região já está inundada. Há locais lá que inundam de tal maneira que para tudo, como qualquer cidade brasileira. Brasília, inundada completamente. E aí que eu queria mostrar o caso mais interessante para a gente colocar aqui para discutir. Seul, que é a capital da Coreia, ela foi parcialmente destruída pela Guerra da Coreia. Coreia era um país pobre. Como parte da sua reconstrução, o governo adotou uma política de incentivo à indústria rodoviária. E essa parte onde corria o rio, um dos rios, não me lembro agora o nome, acho que é Meikyong, um dos rios, enfim, olha, ele era cercado de uma região praticamente de favelas. O governo chegou, resolveu transformar aquilo numa área para viadutos, incentivou a construção dos viadutos, cobriu o rio, e aí transformou numa zona urbana. Em 1980, isso era um movimento tranquilo. Só que o que, que começou a acontecer? Seul ganhou para poder ser sede de Copa do Mundo, junto com Tóquio, e ganhou para poder ser sede olímpica de uma das Olimpíadas, que nem o Brasil. Por isso que eu acho que é um caso que cabe muito para a gente poder mostrar. Vocês sabem o que, que o governo, a prefeitura de Seul e o governo da Coreia fez? Desmontou tudo. Eles desmontaram tudo isso e, por debaixo da terra, agora tem uma linha de metrô. A gente não vê a linha, mas ela está debaixo da terra. E toda a área superior foi recuperada e devolvida à população na forma de jardins, na forma de rios. O rio foi despoluído. Agora fica a pergunta, foi barato? Não. Porque Seul teve de passar pelo caos rodoviário para desmontar aquela estrutura rodoviária que lhe custou bilhões de dólares num esforço enorme do pós-guerra. E o que é que eu estou alertando aqui? Que nós estamos fazendo uma repetição da história. Nós estamos investindo pesadamente em rodovias, isso é um pouquinho mais de Seul, como ficou agora despoluída. Nós estamos investindo pesadamente em BRTs, em detrimento da gente estar investindo na área que seria mais importante, que seria o transporte metroferroviário como transporte principal. Isso daqui que eu estou mostrando é a questão dos acidentes. Vocês vejam que os acidentes, eles têm um custo dentro da sociedade violento. Essas pessoas que param de trabalhar, se forem chefes de famílias, eles são os principais responsáveis pela família progredir ou afundar. O Estado entra com aposentadoria, um custo para o Estado. Os hospitais, tudo que foi mobilizado por conta dos acidentes é um custo que nós pagamos no final, é o custo Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Sara Kubitschek, o Hospital de Recuperação, metade hoje das pessoas que fazem tratamento lá na área de ortopedia são vítimas de acidentes automobilísticos. O acidente automobilístico é a maior causa de mortes violentas no Brasil. Está pau a pau com assassinato, latrocínio, por assalto, por violência pessoal, violência contra patrimônio. Morre mais gente no Brasil hoje do que morre na guerra da Bósnia diariamente, para poder ter uma ideia. Eu trouxe essa imagem de um pulmão de um fumante, um pulmão de um não fumante, para poder mostrar o que, que é a diferença da inalação dos gases dentro do pulmão dos seres humanos, ou qualquer outro animal. Pois é, pessoal, o pulmão das pessoas que moram nas cidades está se tornando um pulmão de fumante. Os locais onde estão próximos, as ruas, avenidas, rodovias, onde tem grande circulação de automóvel, que libera CO2, porque o álcool, ao contrário do que as pessoas imaginam, o álcool é poluente, porque o álcool tem carbono na molécula. Então, quando combina com oxigênio, forma CO2. Então, tem liberação de CO2. A gasolina é um hidrocarboneto, libera CO2. O diesel é outro hidrocarboneto, libera CO2. Então, não existe combustível a combustão limpo, tal que desses que a gente está utilizando, desses. Isso não é bom. O que eu acho importante aqui, corredores de ônibus fazem uma geração de poluição ambiental muito grande. O modelo básico dos corredores de ônibus é o Transmilênio, que imagine você colocar a quantidade de pessoas que deveria ser transportada em trens de metrô, colocar em ônibus. Então, uma estrutura que não cabe em si. Você veja a quantidade de gente que fica fora das estações. Imagine quando chove. E longe disso resolver o problema dos congestionamentos. Olhe ao lado que você vai ver o congestionamento de automóveis. E por que não resolve? Porque o ônibus não transporta a quantidade de gente que o metrô transporta. Ó, isso é mais o Transmilênio. E agora o que é que eu chego no governo, que eu queria mostrar aqui para o representante do Ministério das Cidades? Quando tem foto de inauguração de mobilidade, é sempre metrô que dá imagem. Mas a liberação de verba é para BRT. É privilegiado os projetos que sejam... São privilegiados os projetos para BRT em detrimento dos projetos de metrô VLTs. Conseguir... Olha a desproporção. Entre corredores de ônibus e BRTs, foram 28 liberados no último anúncio da ministra. Metrôs, 4. Sendo que um deles é de Brasília, que é pífio, nem vou comentar sabe, é inócuo isso que está sendo feito. Os dois VLTs, um é de Brasília, está parado. Está parado, porque o governo abandonou. Então, quer dizer, 28 BRTs. Obrigado. Então, o que, que a gente explica? Que cada meio de transporte deve ser trabalhado para sua quantidade confortável de passageiros. Então, se você tem uma van, você usa para percursos que você precisa até 20 pessoas e de curta distância. Se você tem ônibus, um ônibus normalzinho, até 50 pessoas. O biarticulado 120, o articulado 120, o biarticulado mais ou menos 160, embora já esteja muito cheio. Os veículos elétricos sob pneus, que são os ônibus elétricos, piso baixo e alimentados por cima, a gente chama de VELP, veículo elétrico leve sob pneus, eles já levam até 180. Os VLTs, veículos leves sob trilhos, já levam até 380 pessoas. Monotrilhos, até 1.000 pessoas. E metrô e um trem levam 1.800 pessoas tranquilamente, 1.840. Então, o que, que a gente está dizendo? Isso daqui é uma amostra de como você, dentro de uma cidade, compõe a utilização de um VLT conforme o horário. Se você tem uma demanda maior, você aumenta o número de carros internos. Se tem uma menor, você diminui. É um raciocínio simples. As cidades em que você concentra a principal parte do transporte com veículos elétricos, as cidades ficam limpas, porque não tem emissão de CO2. Né? Ó, circulando em cima, são os ônibus elétricos que a gente está mostrando. Então, veja só, a gente está colocando que existe espaço... Falo para o representante da NTU entender isso, para não... disseram para o senhor. Não, eu estou lhe dizendo. Há espaço para todos, só que tem de ser inteligentemente dividido, porque, do jeito que está, a gente não consegue avançar. Simplesmente as cidades não andam. Vamos lá. E como ficariam as cidades se a gente fizesse? Pega uma cidade como Taguatinga, aqui no Distrito Federal, e faz uma reformulação para ela trabalhar com transporte eficientemente, você alarga a calçada, cria uma ciclovia, põe uma faixa dupla do VLT, é esse azul. Esse azul aqui é o VLT, veículo elétrico sobre trilhos. Do outro lado tem uma rodovia, tem uma pista, uma rua, para ser mais exato. Cabe para todo mundo. E embaixo da rua, aqui embaixo, está passando um metrô. Aqui é explicando a questão da utilização. Outra, aí. De novo, ó. A cidade toda voltada para o sistema rodoviário, escura, cinza, né? E a cidade já combinando todos os elementos. De novo, você tem calçadas largas, adaptadas, lisas, com rampas, aí você tem uma pista dupla para o VLT, você tem a ciclovia, você tem a rua. Aqui em cima, isso daqui é um aparelho interessante, que vários países já usam, como você tem câmeras na rua e você tem uma circulação pequena, você tem um contador. Em frente a cada vaga tem um sensor, como o sensor de automóvel, e ele avisa naquele painel se tem vagas ou não tem vagas. Temos 3 vagas, temos 0 vagas, temos 10 vagas, temos 0 vagas de novo. Enfim, a pessoa não entra inutilmente na rua, ela não precisa pegar essa rua inteira para poder descobrir. Já tem um aviso, se ela precisar, ela pega.